Boa tarde, senador. Na pessoa do senador Paim, eu cumprimento toda a mesa, todos os presentes, aqueles que nos assistem de casa. E inicialmente, queria elogiar essa casa pelo comportamento, porque a gente vê a diferença de tratamento do Senado e da Câmara para com os trabalhadores. Na Câmara, o monarca, o ditador, presidente Eduardo Cunha, infelizmente nos tratou como cachorros, enquanto o SCAF tomava água gelada e entrava com segurança dentro da Câmara, a gente apanhava lá do lado de fora, violentamente, companheiros nossos saíram muito machucados, ou seja, não se respeitou a classe trabalhadora, não se respeitou a sociedade brasileira. E eu quero dizer que o deputado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teve apoio de muitos parlamentares, porque tiveram 230 votos favoráveis ao projeto na última votação. E isso também significou um recuo de muitos parlamentares quando viram a repercussão da aprovação do projeto. Na noite da aprovação do projeto no mérito, a Globo soltou uma matéria de aproximadamente 7 minutos, dando voz apenas àqueles que defendiam o projeto, mas não dando voz aos trabalhadores. Mas ela nos fez um favor, porque até então a gente fazia o debate da terceirização sem que as pessoas conhecessem. E a partir daí a sociedade brasileira passou a ter conhecimento, mesmo que sob a ótica de interesse do empresariado, onde a gente conseguiu colocar o contraponto e dizer que terceirização não é boa. E lá na Câmara, os debates giraram em torno do conto da sereia, como diz aqui a doutora Magda. Eles dizem que terceirização gera emprego. Como terceirização pode gerar emprego? A lógica do capital é muito diferente da lógica que se afirma, por exemplo, nos debates que foram feitos na Câmara. Por exemplo, se um trabalhador custa R$1.000 e ele passa a custar R$500, o empresário não vai contratar dois. Ele vai enfiar R$500 no bolso e vai ralar esse trabalhador até ele adoecer, até acontecer o que pode acontecer de pior com o trabalhador. E aí eu queria fazer uma queixa também com a mídia golpista, né, que chama apenas representantes de entidades patronais, aqueles que defendem o projeto de terceirização, e não chamam os trabalhadores para colocar o contraponto, não chamam a academia para colocar o contraponto e a gente colocar os argumentos de que a terceirização realmente é um problema para a sociedade brasileira e representa um retrocesso social.
Um minuto, Alexandre.
Para concluir, senador, eu queria dizer o seguinte. A gente tem ouvido no debate de alguns parlamentares inescrupulosos dizendo que esse debate as centrais estão fazendo em razão delas estarem de olho no dinheiro do trabalhador, preocupados na representação para abocanhar o dinheiro do trabalhador. Eu quero dizer que as centrais sindicais, o movimento sindical, está aqui hoje debatendo, defendendo o direito do trabalhador. Quem está preocupado com o dinheiro são aqueles parlamentares que sobrevivem do financiamento privado de suas campanhas e que tratam esses grandes grupos econômicos como verdadeiros patrões, recebendo ordens e defendendo seus interesses. Quem está aqui para defender os interesses da classe trabalhadora é o movimento sindical, é o movimento social, é a sociedade organizada. Então, estão todos de parabéns. Eu quero deixar um abraço da Intersindical, vamos à luta, não à terceirização, vamos vencer essa direita golpista.
Esse foi o Alexandre Caso que falou em nome também da Intersindical. Luiz Antônio de Gaúcho, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Mário Jorge dos Santos Filho, diretor de assunto legislativo da CNTS, Confederação dos Trabalhadores na Saúde.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em nome da CNTS, agradecer ao Senado por essa oportunidade, onde os trabalhadores estão expondo as suas necessidades, as suas preocupações, e não poderíamos deixar de registrar que a saúde, ela precisa ser também evidenciada. Por quê? Porque a terceirização também está atingindo a saúde. A saúde hoje, os trabalhadores da saúde encontram-se doentes, depressivos, com óbitos, e a terceirização já existente no setor saúde, não só o setor saúde privado, mas a saúde pública principalmente, está prejudicando enormemente a ação dos trabalhadores, o melhor desenvolvimento, comprometendo a assistência ao paciente, o que é mais grave, porque nós não lidamos com retífica, nós lidamos com vida. Vida que, por um erro, pode ser fatal. E aí é diferente de uma retífica que faz o reparo e o carro volta a voltar circular normal. Portanto, o que nós queremos aqui, senadores, é que este projeto ele seja rejeitado e que passamos a trabalhar, se for para fazer terceirização, que faça-se uma terceirização bastante democrática, como o senhor bem propôs, discutida com todos os segmentos, com todos os estados da federação. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Mário Jorge dos Santos Filho, diretor da CNTS, Confederação dos Trabalhadores na Saúde, que mostrou aqui a sua preocupação de todos nós, que até a saúde vai ser toda terceirizada, viu? Pega um administrador do hospital e terceiriza tudo. De quem fica a responsabilidade, como ele disse muito bem, com as vidas. Exatamente. Muito bem lembrado. João de Moura Neto. Genei Porta Zambuja. Está aí o Genei? O Moura. João de Moura Neto. O João de Moura Neto é presidente da Fintratelp, Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviço de Telecomunicações.
Boa tarde, senador Paim. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, parlamentares, dirigentes sindicais, a todos que fazem parte dessa luta. Senador, nós somos profundamente agradecidos ao seu empenho, né, na regularização da nossa federação. Nós que somos a Fintratelp, na Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações da CUT. Aqui muito foi dito, senador, em todas as estatísticas que foram colocadas, nós nos enxergamos nessa estatística. Na realidade, apesar de praticamente tudo haver sido falado, mas a nossa experiência de telecomunicações, ela merece um destaque. Porque desde a privatização, em 1998, praticamente todas as atividades de telecomunicações são terceirizadas. Desde o atendimento, ou desde a venda, né, de serviços e o atendimento terceirizado através de call center, a manutenção da planta externa e a manutenção da planta interna são totalmente terceirizados. E todo esse retrato de exploração que está colocado aí, ainda falta alguma informação, que é principalmente a transferência do ônus do negócio aos trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores da rede, senador, tem carro próprio. E há uma diferença muito grande entre as condições do aluguel que o trabalhador presta para a empresa e as condições do aluguel que é contratado entre uma empresa que faz a locação e essa empresa terceirizada. O ônus da manutenção e todo o risco de vida é atribuído ao trabalhador de telecomunicações da parte de rede externa e também da parte da planta interna. Então, esses trabalhadores que foram retratados aqui na estatística que estão morrendo são os trabalhadores de telecomunicações terceirizados. Quero colocar também, senador, que é uma barbaridade o que tem acontecido nos call centers. Companheiro Tiago me antecedeu, falou muito bem a respeito, mas o tempo não permitiu que ele se estendesse um pouco mais, mas eu quero dizer que é uma barbaridade o que está acontecendo no serviço de call center. É uma verdadeira escravidão. Esse PL, o serviço já é terceirizado, e se esse PL for aprovado da forma que é, ele vai permitir que o próprio call center, o empregador de call center, ele terceirize a atividade que interessa a ele, principalmente a do teleoperador. E hoje é o maior nível de adoecimento em doença do trabalho, é o maior índice de demissão por justa causa, que até pontos que são assegurados na Constituição Federal e na CLT, eles estão tornando a falta, por exemplo, como falta grave, como falta de disciplinar e como motivo para demissão por justa causa. Dessa população jovem que foi colocada aqui pelo companheiro Tiago. E que faz com que esses trabalhadores, porque são obrigados a mentir pela péssima qualidade de serviço que é prestada pelas operadoras, a serem demitidos se não mentirem. E isso cria um conflito que também psicológico, que também foi colocado aqui, desses trabalhadores que não são acostumados a mentir, mas que são obrigados a mentir, porque se não mentirem, serão demitidos. Então, é esse muito o quadro bem. Que nós temos, senador. O tempo está acabando, mas eu sugiro...
Fosse muito bem, pode concluir.
Eu sugiro que o estudo de casos, pela importância do trabalho de telecomunicações, ele seja considerado para que todos nós tenhamos um exemplo real de como não se deve fazer a terceirização com a precarização e com a escravização dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito bem. João de Moura Mota, que falou pela Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações, dando exemplos práticos do que faz já os call center e o que poderão fazer. Como ele disse muito bem, quarteirizar, quinteirizar o serviço deles. O Gilney, se encontra ainda? Está aí, Gilney. O Gilney é parceirão meu lá do Rio Grande. Ele ficaria muito chateado se não tivesse esperado para falar aí. Gilney Porto de Azambuja, presidente do Sintel, Rio Grande do Sul. Sindicatos Telefônicos, Rio Grande do Sul.
Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos assistindo, escutando. Quero aqui dizer que muito nos honra lá do Rio Grande do Sul ter votado pela segunda vez nesse senador que está aqui presente e agora não só representando os trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, e sim todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Parabéns aí pela iniciativa. E dizer aqui que nós, trabalhadores em telecomunicações, podemos falar com muita propriedade o que é a terceirização. Porque a gente vem sofrendo isso desde 1998, quando a Lei Geral das Telecomunicações disse que as atividades inerentes poderiam ser terceirizadas. E a gente discute até hoje isso na Justiça, justamente de 2010 para cá, que o Tribunal Superior do Trabalho começou a reconhecer que realmente não poderia terceirizar isso, que a súmula 331 está acima da Lei Geral das Telecomunicações, vem esse famigerado 4330 para derrubar a nossa tese, e é por isso que a gente vem aqui com muita vontade, muita luta, e por ironia do destino, senador, o colega me antecedeu, João de Moura Neto, que agradeceu o apoio para nosso registro da federação, nós estamos aqui reunidos nos Bandeirantes com mais de 10 estados junto, interrompemos nossa atividade e vim aqui porque a luta
nossos aplausos
é importante
aí.
Isso aí, aqui nossos companheiros de telecomunicações.
Para a trincheira de luta aqui no Senado.
Então a gente mais uma vez agradece o apoio do senador e eu tenho certeza que essa casa não vai aprovar e digo mais, se por um acaso o Senado aprovar como está isso, a Dilma tem que vetar e o companheiro Lula disse que ela vai vetar. Se ela não vetar, eu também quero dizer aqui bem alto, claro, ela será também considerada traidora do povo brasileiro e não vai acontecer isso. Então eu deixo aqui o apoio.
Eu espero que não. Eu espero que ela não precise vetar. Agora, se não vetar, de fato é grave. Se chegar lá e não vetar, vocês sabem a minha posição em relação a esse tema. Eu não vou admitir que alguém sancione um projeto que é a revogação da Lei Áurea. Ah, não vou. Não, o que nós queremos é evitar isso. Por isso, o Jonei foi muito feliz. Nós vamos trabalhar muito aqui, para que não chegue lá. Vamos trabalhar muito. Jairo José da Silva, secretário de Saúde e Segurança da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Imobiliário. Está aí o Jairo. Vamos, enquanto, para ganhar tempo, ao Flauzino Antunes Neto, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Vai lá na tribuna.
Boa tarde à mesa. Agradecer ao senador Paulo Paim pela sua oportunidade, às lideranças sindicais aqui presentes e aos guerreiros e guerreiras trabalhadores e trabalhadoras que ainda estão aqui nesse plenário para que a gente debata esse PLC 30 que, em nome da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, do qual eu faço parte da Executiva Nacional e da Presidência aqui do Distrito Federal, queremos a revogação total, plena e absoluta dessa PLC pelo Senado, né, porque a gente não concorda, desde que ela foi apresentada em 2004, ainda nos debates ainda que ocorriam na Câmara Federal, a gente vinha aqui para debater e pedir voto contrário. A gente nunca gostaria que isso aqui tivesse chegado ao Senado. Então, já que chegou do Senado, não pode passar. E a gente tem aqui a grande dúvida se a Dilma vai sancionar ainda isso aí ou não. Então, a gente espera que não constranjamos a nossa presidente, né? Então, vamos... que ela não manche a sua história nessa pressão, e nessa pressão com o capital para que o Senado enterre. Essa analogia entre terceirização e a escravidão foi muito bem pensada, muito bem elaborada pelo senador. Nessa semana que se registra o ato histórico do 13 de maio, temos aqui a apresentação do Ministério do Trabalho, a constatação de 50 mil trabalhadores em condições análogas a escravos durante os 20 anos passados. Um levantamento do Ministério do Trabalho. Isso só não é maior porque ainda não tem fiscais suficientes no Ministério do Trabalho para fiscalizar de acordo que deveria ser feito nos rincões do Brasil. Porque nesses interiores tem muito mais trabalhadores sendo escravizados em pleno século XXI. Mas isso é do desmonte do Estado. Essa é uma questão orquestrada pela onda neoliberal que está assolando o mundo e que tem redução no Estado. Não deixa fazer concurso público para que se fiscalize o capital, para que fiscalize os empresários. Então, essa onda neoliberal vem para o ataque deliberado aos avanços dos trabalhadores, desde da CLT do Getúlio Vargas, dos avanços nacionais e soberanos do nosso país, e eles querem derrubar ponto a ponto. Desde de que o Collor e o Sarney assumiram esse país, vem numa onda neoliberal, passo a passo, fazendo uma reforma lenta, e nós, trabalhadores, estamos deixando isso passar, nós temos que nos unir, porque o que eles querem é a busca do lucro, da mais-valia. Cada vez mais eles vão dividindo as quarteirizações, terceirizações e qualquer ações a mais, para que eles fiquem com uma parcela maior da mais-valia produzida pelos trabalhadores. Então, nós temos que combater isso daí. E um dos pilares dessa onda neoliberal é o superávit primário, que acarreta ainda mais a vida dos trabalhadores, deixando o custo de vida maior, tá certo? Não gerando mais emprego, porque o superávit primário é o que leva os juros mais altos do mundo praticados no país. E eu gostaria de fazer um caso da terceirização do serviço público, senador Paim, porque aqui, na Esplanada, principalmente, tem um monte de empresa fantasma fazendo a terceirização da área meio. E aonde que o governo paga essa empresa e no final do mês isso não é repassado para os trabalhadores. E quando vão atrás, não existe a empresa. A empresa está mocada, escondida em algum lugar, e dizem que algumas lideranças que estão na Câmara ao lado são donos dessas empresas. Fazem esses... essas questões, né, escondidas nos porões aqui da Esplanada para que eles tenham esse lucro. Se você vê no orçamento público, é a mesma coisa que se pagasse para um servidor concursado. Não tem redução do erário, porque a parcela do lucro é absorvida pelo empresário e repassada de forma menor ao trabalhador, que às vezes ficam 5 anos nas empresas sem ter férias, seguro-desemprego, porque a AGU ainda fica recorrendo quando se eles entram na justiça. Ficam mais de 20 anos recorrendo e o trabalhador não tem seus direitos atendidos. Eu sou favorável, não que regulamente essas terceirizações, é que absorva esses trabalhadores na iniciativa pública, porque eles estão trabalhando lá de igual para igual com qualquer trabalhador, servidor concursado. Eles estão de mesa iguais, assim, lado a lado, convivendo dia a dia. Então, eles fazem a mesma coisa que um servidor e recebendo 10 vezes menos. Está certo? Essa é a situação. Não tem vale transporte, não tem vale alimentação.
Concluindo, Francino.
E temos que tomar cuidado que o STF também aprovou a terceirização de áreas sociais, né, que vai acarretar aí nos concursos
que também...
Muito bem.
A gente não pode ficar só focando aqui.
Porque o nosso então, tempo agora terminou.
Só para concluir, né, terminando, é que a luta do Zumbi ainda não terminou. Nós estamos aqui ainda defendendo a luta que ele começou há 400 anos atrás, 300 anos atrás, que foi o fim da escravidão, e a gente, pleno século XXI, ainda está lutando por isso. Então, companheiros, não, não à terceirização.
Muito bem, Flauzino Antunes Neto, CGTB. O pessoal da enfermagem informa que de 12 a 20 de maio festejamos a Semana da Enfermagem, a Semana Internacional da Enfermagem. Eles deixam a pergunta no ar. Você precisa de enfermagem? Se terceirizar, você não vai ter mais. Qualquer um vai ser mandado para lá dizendo que vai fazer o serviço de enfermagem. Eu só quero registrar a presença conosco aqui, já registrei inúmeros, do Sindicato de Servidores Públicos do DF, Antônio César Boschini, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF também, o Alberto Gleveigo, procurador do Estado do Paraná. Eu vou ler aqui agora os encaminhamentos e nós vamos encerrar a nossa audiência pública. E eu vou atender ainda a Rosângela, logo que terminar aqui, nós vamos dialogar aqui. Encaminhamentos. Aprovar na próxima reunião deliberativa da semana, que vem já na comissão, a realização de audiências públicas em todos os estados da federação para discutir a terceirização, convidando senadores e deputados de cada estado a se posicionarem sobre o tema. Esse movimento já será organizado a partir de amanhã, a 1h, uma reunião na Comissão de Direitos Humanos, com centrais, com federações, parceria com o Fórum Sindical dos Trabalhadores, com o Fórum Contra a Terceirização, CDH, centrais, repito, confederações, e todas as entidades de caráter nacional que possam ajudar no Estado. Elaborar uma cartilha. Amanhã mesmo precisa discutir a elaboração de uma cartilha e, dentro do possível, oxalá a gente consiga, produzir milhões para distribuir em todo o país. Terceiro, decisão dessa audiência pública, rejeição do projeto. Mesmo como se entender que tem que regulamentar a situação dos 12,5 milhões, que seja num outro projeto, porque ele sai daqui, vai para a Câmara e volta para cá. A última palavra é aqui no Senado. Mas a palavra de ordem que eu entendi, por unanimidade do movimento social, sindical e todas as entidades, foi pela rejeição do projeto da terceirização. Muito bem. Está encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos. Tivemos aqui em torno de 1000 líderes dos trabalhadores que se revezaram neste plenário, todos unânimes contra a terceirização. Voltem para seus estados. Na certeza, se o senhor lá do alto me manter com saúde, eu visitarei pela primeira vez todos os estados da nação, graças à terceirização, para enterrar a terceirização. Um abraço a todos vocês.